bem-vindos nesta segunda-feira a mais uma conversa com Luís Santarino. Luís Santarino, bom dia.
Bom dia.
Semana.
Que
esta semana passada foi muito quente, temos quase nos 50.
Foi, a pena que não seja quente a parte da política, só quente a parte dos incêndios, porque a política está mais que morno, eu acho que está gelado. E na realidade a questão dos incêndios passa as questões de demagogia, deveria servir para todos nos consciencializarmos que na realidade com cerca de 90% das terras em Portugal, dos terrenos em Portugal são de domínio privado e que não são tratadas. Aqui está um grave problema que a regionalização podia resolver, porque o completo abandono do interior para vir para o litoral para ganhar a vida às pessoas, deixaram naturalmente ao abandono as suas próprias terras, os seus pinhais, os seus eucaliptais, não podem estar no litoral a ganhar dinheiro e ao mesmo tempo ir todas as semanas à terra tratada as questões, até porque fica caro. Poucas terras, alguém que trate disso.
Também há muitos imigrantes que têm cá as terras e que acabam uma vez por ano, não é?
Vêm cá uma vez por ano quando vêm, e portanto não podemos continuar nisto, e é uma, todos estes problemas que estão a acontecer, não é só por não se ter legislado, legislou-se, é na realidade uma questão cultural, cada pessoa tem uma leira e ninguém pode tocar na leira, a não ser que o Estado diga, a partir deste momento são nacionalizadas as terras. Aliás, a África, como estávamos a falar há pouco, tem essa cultura que a terra não é das pessoas, a terra é do Estado e é cedida às pessoas para fazerem dela bom usufruto. Quem quiser comprar uma terreira em Angola, Moçambique, não consegue porque não está à venda. Portanto, é para alugar ou é para ceder. Não quer dizer que o alugar tenha a ver com o arrendar tenha a ver com dinheiro, mas tem a ver com outras. Com a produção, com a exigência de produção para as pessoas trabalharem. E a floresta, que em tempos idos, há muitos anos, era um fator de riqueza, e agora é um fator de desespero e de focos intermináveis durante todos os anos, enquanto não houver aquilo que se chama um entendimento nacional do que deve ser a política dos solos. E enquanto isso não existir, haverá estes incêndios, haverá pôr incêndios, e enquanto houver coisas para arder, daqui por 10 anos continuava a incêndio, porque quem há 10 anos já cresceu e, portanto, vão deitar, vai queimar outra vez o que já tinha ardido.
Mas quando há temperaturas extremas, há fogo. Vemos isso também em Espanha, Itália, em França, na Grécia, não é?
É evidente.
Vemos nos Estados Unidos, na Austrália, que as
grandes incêndios... Às vezes a
Austrália
está 2 meses a arder e os Estados Unidos também 2 meses a arder. Portanto, não há condições. O fogo, quando é para pegar, pega mesmo. Depois, lá, que estes incendiários estão...
Mas depois há quem ajude, não é?
Quem ajude, e depois há os reacendimentos, que não se pode estar em todo lado, uma fagulha vai para o terreno do lado, por acaso não ardeu e volta a arder. E, portanto, há esta gente desqualificada, coitados, a maior parte deles tontinhos da cabeça, que se alegram para deitar fogo, porque não têm sequer consciência, porque são tontinhos, não têm consciência do prejuízo que estão a dar às pessoas, ao país e eles mesmos. E, portanto, depois vão para a cadeia e continuam-se a dar de comer e, portanto, não há grande problema acerca disso, porque os tontinhos tanto comem lá dentro como comem cá fora. Portanto, para sermos mais duros nestas histórias. E, portanto, alguns deles, se calhar, na prisão até comem melhor do que cá fora, daí que deitar fogo um punhal é uma coisa de sumenos importância para eles. As políticas de fogos, a política de solos é que é importante. Aliás, todos os entendidos na matéria, que eu não sou, dizem isso, dizem que há 40 anos se abandonou o interior. Aliás, começou-se a abandonar o interior ainda século oro, em cerca de 1400, já antes tinha abandonado o interior para o litoral, e portanto depois houve uma política de interior e depois outra vez o abandono. Aliás, por isso é que os médicos não querem concorrer, porque não há pessoas. Os professores não estão motivados, nem os médicos para ir para o interior, não há pessoas, não há capacidade de progressão, e quando se fala em progressão é especialização, e acompanhar hoje é mais fácil, com a internet, com as coisas que há, é mais fácil acompanhar a evolução da medicina e da educação, naturalmente que quem vai para o interior do país, se não tiver apoios...
E se não tiver rede?
Se não tiver dinheiro...
E se não tiver internet?
E se não tiver rede, naturalmente não... O médico, lá vai o tempo em que o médico andava a cavalo e a pé, terra em terra. Agora, o doutor Fernando Val, por exemplo, que foi um homem fantástico naquele interior do distrito de Coimbra, de Arganil e outros sítios em que andava terra em terra. Já vai, já acabou, já não é assim. As pessoas querem ter o seu conforto, mas também querem ter, além do seu conforto, uma coisa antes do seu conforto. E estas profissões são determinantes para a evolução do país, querem ter, estarem motivados, estimulados para saírem de manhã, se levantarem de manhã com vontade de trabalhar e deitarem-se à noite com a consciência de dever cumprido. E portanto temos que respeitar as diferenças, naturalmente, da opinião, mas há uma coisa que não é diferente da opinião, é as pessoas estarem a gostar daquilo que estão a fazer, seja aqui, seja em Castelo Branco, no Fundão, em Vozela, estava ali, seja onde for. As pessoas têm absoluta necessidade e nós temos que corresponder aos anseios dessas pessoas, estão a trabalhar para nós. A educação não está a ser devidamente tratada, por isso é que as pessoas abandonam, não há respeito para a função do professor.
E não houve incentivos para... Aliás, houve desincentivos para que os jovens fossem para professores, até acabaram
sim,
muitos
claro,
cursos agora, disso. Nas depois acabaram. Era exato, para o desemprego. Exato, e agora são precisos.
São precisos 25 mil. Aliás, era também antigamente, e continua a entrar-se com notas fabulosas para a medicina, e portanto há pessoas que chegam à medicina e depois vão para outros cursos, porque aquilo afinal aquilo no medicina não era o curso que queriam. E portanto, se vai para a medicina também quem estiver vocacionado para aquilo, e depois o curso de medicina não é numa determinante para o curso de medicina, não poderá ser só a nota que tem décimo primeiro e décimo segundo ano de exames, mas tem que haver um conjunto de mecanismos de variáveis que permitam dizer se aquele aluno tem ou não tem condições para eventualmente fazer o curso de medicina, até porque é muito caro. E não se pode andar a fazer curso de medicina depois e fazer outra coisa qualquer que não seja esse curso. Como de quem induz os cursos de medicina, todos os cursos da saúde são caros. Dos professores, tem esse gravíssimo problema, porque é que ainda há pouco tempo falávamos, porque é que falava-se daquilo que eram os médicos e os juízes, a área do direito, da justiça, há até prerrogativas que os professores não tenham, não pode ter. Os professores são muito mais milhares, é evidente que fica mais caro, mas tem uma função importante. Agora tem que se dar força à escola, à instituição, para que tenha, seja determinada a fazer aquilo que tem que fazer. E até os próprios currículos, onde se sabe hoje já não é só entrar numa sala de aula e estar ali a cantar, como dizia, a cantar matéria e a despejar matéria e depois vão aos exames e vamos ver como é que se vai. Não, a escola hoje é outro tipo de... Hoje, e já há muitos anos, é outro tipo de instituição. A instituição escola já tem que ter outras variáveis, com o advento, naturalmente, da internet e de tudo o que são os computadores.
Pois, já tem que ser umas escolas digitais.
É completamente diferente, não quer dizer que não continua... A ter o quadro preto, não quer dizer que as pessoas não continuem a ir ao quadro, não quer dizer que as pessoas não continuem a participar globalmente. Agora, a escola tem que ser ela própria uma organização e uma instituição. E as primeiras escolas que ficou neste ranking, no último ranking que se fez, e eu não tenho nada contra aos rankings, é evidente que é tudo falível, mas os rankings têm uma vantagem, é que podem dizer às pessoas o que é que elas estão a fazer bem e mal. A primeira escola pública que está no ranking é uma família, como ele dizia, e portanto é uma escola em que todos os professores trabalham para o mesmo fim. Não é chegar a dar aulas, chegar ao fim da tarde e ir para casa com o dever cumprido, chegar à sexta-feira ou à quinta de fim de semana e depois vamos ter outra vez para a escola na próxima segunda-feira. Não, a escola já não é isto. Já não é isto há mais de 40 anos por essa Europa fora. Até no ensino estamos atrasados há muitos anos, o que é mau, mas enfim, vamos ver. Os fogos é igual, a malta aqui é um país pequeno, tem medo de perder votos, não está regionalizado, se tivesse regionalizado nós tínhamos outro trabalho feito da concorrência das várias regiões, portanto o trabalho seria naturalmente feito de outra forma, não estávamos sempre todos sujeitos ao centralismo de Lisboa, que é centralismo, não é só do poder central, é todo o centralismo de Lisboa, tudo está em Lisboa, seja o que for está em Lisboa, e Lisboa não quer deixar de ter o poder e controlar as coisas a seu bel prazer, e por isso o país é o que é. É o que estamos, é onde estamos.
Mas deram a hipótese de avançar aquele projeto das aldeias seguras, para as aldeias estarem preparadas para a ocorrência dos incêndios, com segurança, e isso não avançou muito.
Não há gente. Para haver uma aldeia segura é preciso haver gente nas aldeias, ou nas aldeias limítrofes, não é? E é preciso pagar. As pessoas não saem de casa, lá vai tempo que as pessoas iam recolher durante o verão, os toros, para se aquecerem de inverno. Em muitas aldeias hoje já ninguém utiliza, já pouca gente utiliza as lareiras para se aquecer. O cheiro de gás fica mais barato que andar a carregar lenha durante um verão inteiro, é uma desgraça completa, não é? Para as pessoas, só quem não percebe e não vê aquilo que era a realidade portuguesa, das pessoas andarem do verão inteiro com os molhos à cabeça para acumular lenha, que era uma vida foi desgraçada, não é? E depois que de inverno apanhar chuva. Outono e inverno a cultivar, para depois recolher, para depois comer no verão, uma coisa terrível neste país. E, portanto, as pessoas, há muita gente que não está, e por isso é que há desertificação, porque há muita gente que vai embora. E saiu do interior, veio para o litoral, e aquilo está abandonado. Gente, bom, agora com 40 anos, 40 e tal anos, 50 anos, não quer saber nada daquilo. E, portanto, em 40 anos, as pessoas, se eu estivesse 50 anos, tinha algo. Uma idade já no 25 de Abril, ou acabou os cursos, ou acabou a escolaridade obrigatória, foi-se embora tratado da vida dele, e hoje não quer saber da aldeia para nada, por isso é que há tantas aldeias e tantas casas ao abandono. Estas políticas têm de ser feitas. Há uma política do interior, e houve em tempos alguma vontade de o fazer, mas não era vontade, havia uma demagogia, vamos fazer por alguém ali a falar do interior, e depois passado, quando esse alguém propunha algumas coisas ao da guarda, que isto fica caro, esta gente está...
Mas temos uma ministra da coesão territorial e pelo interior, não é?
Pois é, depois temos estas coisas a dizer que as freguesias, vai ser difícil as freguesias conseguirem aceder aos fundos comunitários, já para aí uma coisa a dizer que as freguesias podem, é evidente que podem, nós temos aqui freguesias em Coimbra, que eu tenho dúvidas se têm alguma qualidade, e uma qualidade técnica, capacidade para concorrer aos fundos europeus, até porque as juntas de freguesia também estão muito dependentes do dinheiro das câmaras. E depois entrava-se aqui num conflito terrível, e era a Câmara contra as freguesias contra a Câmara, e as freguesias com elas contra, umas contra as outras. E, portanto, quando se fazem estas coisas, eu quero dizer que não se faz isto com má intenção. Eu acho que isto é popularucho. Eu acho que não é má intenção, acho que é popularucho só, e isso o popularucho não tem má intenção, é o que é. Mas como é que nós vamos dizer à Junta da Freguesia da Lamarosa ou de São Silvestre, que vai você a partir de agora, pode-se candidatar a fundos europeus, assim está bem, e onde é que está, onde é que faz a candidatura? Olhe ao padre da aldeia, não existe, e, portanto, não existe. O que existia, e devidamente, é que as freguesias se unissem, a mais, não é acabar com freguesias, mas o freguesias tem de se unir, a mais, acabar com esta história de uma freguesia limítrofe com outras e que são culturalmente distintas, não são, é da vida, não são, são culturalmente semelhantes, podem ter lá as divisões que quiserem, nós sabemos que isso funciona, mas também já é um bocado alimentar aquilo que é o terceiro mundo, que também não deve acontecer. Mas, na verdade, o forço do municipalismo e as juntas freguesia candidatarem-se, aliás, a ministra dizia bem, não sei quem que fez a lei, mas alguém deve ter sido fã, dizia bem que não está nada convencida que as freguesias consigam
as câmaras
candidatar-se.
Têm muito mais, as câmaras têm mais escala, não é? Para se candidatarem, claro. e avançarem os projetos para as freguesias.
Que claro, as câmaras é que têm que ter esse papel, as câmaras é que têm os técnicos para o fazer, o que às vezes as câmaras têm um grave problema, porque as câmaras também vão a votos, e as câmaras depois têm que ter o apoio dos cidadãos das freguesias, e, portanto, qual é a freguesia que tem mais população, e aquela que pode votar mais, tem mais votos, e aquela que é mais... E, portanto, está tudo desregulado, não tem nenhuma regulação. E, portanto, isto não é política, isto é uma contagem de votos. Quem tem mais votos, nós vamos expor quem tem mais votos. Vamos dar um cheirinho a quem tem menos. Mas quem tem mais é que é a preocupação. Não se prejudica alguém que tenha 100 votos para beneficiar alguém que tenha 10. Isto não existe. Não existe na política, não existe na vida. Portanto, para passar para outro estádio, não pode ser esta a lógica, tem de ser a lógica também, eu não gosto de falar de agregação de freguesias, gosto de fazer é que as freguesias têm de trabalhar muito mais próximas. Uma valeta não acaba num sítio onde acaba o limite da freguesia, a valeta pode continuar para as outras freguesias, porque é que a junta freguesia só faz a valeta até ali, até que não se dialoga com outra junta para fazer a valeta dali até outro sítio. Portanto, isto não existe, e as câmaras municipais iguais. Nós temos aqui alguns sítios onde há umas estradas fantásticas até ao limite de uma câmara, de uma autarquia, e depois quando entramos noutra autarquia, aquilo é uma completa desgraça, que é só buracos. Isto não existe. Isto é dividir, é uma divisão artificial do país que prejudica as pessoas, prejudica as populações e prejudica o próprio país. Portanto, isto não existe. Tem que se modificar rapidamente esta
lógica. Mas existem as CIMs para as câmaras poderem conversar umas com as outras, não é?
Claro, e assim, existe. Como agora também é a autoridade rodoviária,
Transportes,
naturalmente um dia desta discussão sobre o cemitério já não vai ser assim tão importante, porque temos o metro ligeiro de superfície, temos o cemitério e temos as outras privadas, e qualquer dia tem-se falado do bilhete único, não se pode falar do bilhete do Xumetúquio e o bilhete do metro e o bilhete da Transdev e o bilhete
da CP,
não, isso não existe, acabou. E o que era uma coisa paroquiana, nós temos aqui uma coisa que é nossa e disto não abdicamos, acabou. O mundo mudou há 30 ou 40 anos, já mudou há muitos anos. Nós estamos convencidos que o mundo vai mudar amanhã, mas o amanhã já é hoje, já é ontem, aquilo que eu estou a falar agora já é ontem, já não, para amanhã já conta pouco. E, portanto, isto é uma visão paroquiana do país e da região, e do distrito e da região, que não pode existir, não estou a falar de Xumetúquio, podia falar de muitas outras coisas. Mas é evidente que o Xumetúquio é um serviço público que tem que continuar, serve as pessoas, não é uma questão do dar prejuízo, porque não há nenhum serviço público que dê lucro, para o Serviço Nacional de Saúde, se um dia der lucro, então é uma instituição privada. As instituições privadas estão lá para dar lucro. Quem investe o seu dinheiro é para recolher dinheiro. O Serviço Nacional de Saúde não é para isso, os transportes não são para isso. O que existiu durante muito tempo em Portugal, e toda a gente sabe, é que foi uma proteção terrível aos pneus contra o carril. E hoje o que sabe, e já sabe há muito tempo, porque o TGV, há muita gente em França e na Alemanha que já não anda de avião, o TGV serve perfeitamente, o TGV é um comboio rapidíssimo na Europa.
Pelo menos não tem que ficar 2-3 horas dentro do aeroporto para sair ou para entrar.
Entra e vai.
Só isso é o tempo da viagem.
Só isso é fantástico, se nós tivéssemos um TGV do entrão de Lisboa, do entroncamento até Madrid, alguém vai de avião de Lisboa para Madrid. Está tudo maluco, ninguém vai, não é? Já de carro é chato ir, hein? Hora de comboio, a pessoa senta-se e está lá. Então houve um desinvestimento grande. E quando se falava no TGV, e quando dizia que era uma maluqueira, porque se ia investir muito dinheiro, aquilo que se ia gastar muito dinheiro, aquilo não é um gasto, aquilo é um investimento. E hoje sabe-se, e cada vez mais, que perdemos milhares de milhões de euros, porque não temos estruturas no Porto de Sines, para descarregar no Porto de Sines e levar matérias para o centro da Europa. Está aqui o grande problema que vivemos há mais de 20 anos, ainda assistir o Sines, como o novo aeroporto se estuda há 50 anos. Mas há 50 anos já percebiam que tem que haver um novo aeroporto. Passados 50 anos, esta rapaziada toda ainda anda a discutir se é uma coisa mais outra, se é um Montijo mais Alcochete, se é Alcochete com mais a Ota, se é o coisa e a Ota, se... organizem-se. Mas agora, a sério, agora se nos disserem, nós podemos tratar o trato. Qual é o terreno que é à livre? E a gente implanta lá aquilo, ou seja, faça aí o boneco. Ou seja, arquiteto, faça aí outro boneco. E a malta, de certeza absoluta, se nos entregar, nós arranjamos soluções, um economista, um gestão, outro da sociedade, um tipo sociólogo, outro psicólogo, para tratar da cabeça das pessoas, se tiver mais um psiquiatra para ajudar à missa. Mas nós reunimos aqui uma mesa das duas pessoas e temos um problema resolvido do aeroporto. O problema resolvido do aeroporto não se resolve tão depressa. E acho que ninguém quer resolver. porque o novo aeroporto já era preciso, não é agora. Agora estamos a perder, como diz o homem do turismo, e bem, estamos a perder 8 mil milhões de euros e estamos a deixar para trás 27 mil postos de trabalho. Isto é decisivo para a economia do país. E, portanto, quando nós entendemos que isto é uma discussão que ainda devemos andar a discutir, se é para o Cochete ou para o Montijo, se as pobres das avezinhas têm ali uma coisa, aquela coisa é mais importante, os 9 mil milhões, mais os 27 mil postos de trabalho, não se pode perturbar o som das avezinhas. A minha casa, todos os dias, o som das motas e dos carros, dos autocarros e dos tipos de lixo a pombar, aquela coisa que ainda hoje, eu já disse ao responsável da Câmara, acabem lá com esta recolha destes caixotes, que já há 30 anos já não se faz isto em Espanha, lá nenhum do mundo, já nem em Portugal. Portanto, ainda anda no caixote, os gajos passaram o caixote, e depois o senhor quer andar na estrada e andam a recolher o lixo à meia da manhã ou à meia da tarde, às vezes até na baixa, os turistas a passar e aquela coisa a bater e tal. Tem uma coisa engraçada em Coimbra. E que já não vem, não é de agora, não é de há 8 ou 9 meses, já é, tem anos.
Tem tradição.
Tem ainda uma tradição, e a tradição não há maneira de lugar de lá, lugar à razão. Enquanto nós não percebermos que isto tem de ser gerido com um país e não pode ser gerido com interesses corporativos, é que Portugal é um país gerido por interesses corporativos. E por isso, quando eu digo que sou favorável à regionalização que resolve todos os problemas, não resolve, vai criar outros problemas naturalmente, mas são mais resolvíveis, significa que desde o Minho, Trás-Montes até o Algarve somos todos diferentes, temos hábitos diferentes, culturas diferentes, vinhos diferentes, comidas diferentes, todos falamos a mesma língua. E, portanto, nós não nunca nos dividiremos, falamos a mesma língua, a não ser que já haja uns tipos aí que acham que devem vir para
Portugal. E estamos no mesmo país.
Estamos no mesmo país. E por isso é que parece que há uns gajos agora que vêm para Portugal e usam outros termos e que nós somos obrigados a utilizar os termos deles, era o que faltava. E, portanto, mas qualquer dia o Bolsonaro prega essa latada com o Lula e começam a vir carregados de aviões de gente do Brasil para Portugal. Eu quero ver como é que vamos resolver isso. Esperemos que o Brasil não se pregue a latada, porque isto vai acontecer, o êxito de brasileiros, e naturalmente não eram para a América do Sul, que ainda vivem pior que no Brasil. Aquilo, ou se estragam todos no Brasil, ou têm aqueles que podem, vêm para cá, e acho bem, temos que os acolher. É evidente que essa é a questão importante de tudo isto, e temos de ter, claro que isto entronca numa coisa, uma questão cultural, que é aquilo que foi o foco de Cantanhede, que é uma manifestação cultural que tem já há muitos anos, e por isso saúdo-se o Sr. Presidente da Câmara de Cantanhede pelo trabalho que tem feito, e os outros presidentes anteriores.
Isto mostra que há mais mundo, não é?
Mais mundo, claro que há mais mundo, e demonstra-se outra coisa, não é por sermos diferentes e ter culturas diferentes que nos temos de dar mal uns com os outros, pelo contrário. Estas são manifestações culturais que juntam as pessoas. Se as pessoas perceberem que são elas o motor da cultura, são elas que têm o dever de se juntar, não há ninguém que as consiga vencer. O foco Cantanhede é isso mesmo.
Ah, eu também este fim de semana ainda continua o Festi Maiorca, que até é mesmo género, traz
claro,
grupos
claro.
Folclóricos de todo o mundo.
Eu acho bem, porque todos... A ver, Portugal sempre foi um país que... Nós vamos falar do Velho do Hostelo, os Velhos do Hostelo, que são aqueles, normalmente falava-se nessa altura do Velho do Hostelo, que era contra a expansão de Portugal para o mar e para o Atlântico, as descobertas. Os Velhos do Hostelo diziam assim: cuidado, cuidado, isto pode não ser assim, isto tem séculos, cuidado, não nos esquecemos da Europa. As nossas origens são todas, até das religiosas, são todas culturais, são todas europeias. Cuidado, não abandonemos isto. E abandonámos o Velho do Restelo. Afinal, tinha uma razão, passados tantos séculos, que nós temos esta vocação europeia também, porque não há nenhuma outra solução num país que tem que viver com os seus vizinhos. Portugal, Espanha, Península Ibérica, França e toda a Europa. E hoje percebe-se a importância decisiva que tem a Europa e que Portugal devia ter. E nunca ninguém se lembrou, ou pelo menos não há nenhum estudo que eu tenha tentado perceber e ver, que Portugal, depois de perder o império colonial que tinha, deixou de ter peso no mundo. Portugal só teve peso na realidade do mundo quando tem o Império Colonial. Portugal é um país tão pequeno. Ter Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Timor, Macau, é na realidade um império. E eu até entendi, advoguei com outras pessoas aqui em Coimbra, e tivemos quase a conseguir, independentemente das pessoas, ter os seus governos regionais, como deviam ter, e as suas decisões, aliás, à semelhança da Madeira e dos Açores, que inclusivamente Cabo Verde e São Tomé e Príncipe deviam ter este estatuto de connosco. E havia muitos cabo-verdianos e muitos são tomenses, e até guineenses, curiosamente até guineenses, que faz, não são ilha, não é uma ilha, que entendia que devia ter o estatuto de autonomia, mas pertencer a Portugal e à Europa. Curiosamente, não sei se um dia não irá ser assim, dadas as grandes dificuldades que todos esses países nós estamos a passar e que eles vão passar mais de nós, muito mais de nós, porque são muito mais sujeitos a todo tipo de exploração. Não sei se um dia eventualmente não decidam assim. Naquela altura estivemos mais perto.
Mas a força de Portugal agora é a língua portuguesa e temos a presidência da ONU, tivemos então, da União Europeia,
temos tudo isso,
dos falantes portugueses e da ligação que Portugal tem a vários pontos do mundo.
Não adianta nada, quem manda no mundo é a nota verde, a nota amarela e aquilo. O resto
é agora até está igual ao euro.
É tudo giro, é tudo engraçado, é tudo fantástico e eu sou... São portugueses dos sete costados, aliás, não se pode dizer mal do meu país ou da minha cidade, eu fico muito incomodado, ou da minha região, mas isso é tudo, somos portugueses, a minha pátria é a língua portuguesa, e depois dizia o outro, não é só isso, a minha pátria é até onde o mar alcança, e é verdade, porque além da pátria ser a língua portuguesa, nós, os portugueses estiverem em todos os cantos do mundo, e até no Havaí há lá uma grande comunidade de madeirenses que foi para o Havaí e portanto há lá uma grande comunidade, há um livro muito engraçado que vou comprar exatamente por causa disso, é que nunca deixou de ter as redes portuguesas e tinha sido abandonados por Portugal antes e agora. Essa é que é a parte importante, as relações que nós devemos ter com os outros países internacionais, é essa, nós temos esta identidade cultural com muitos povos e portanto não faz sentido que não seja assim e saindo deste, não, saindo um pouco, não é saindo, mas complementarmente vamos ter a Expo Fácil, que dentro de pouco tempo, vale a pena já falar nela, eu já cá não devo estar, no dia 28
já no dia 28 estar, já não estás
já não devo estar por cá, já devo estar a caminho do pé na areia, do pé na água, ainda que eu não tome, raramente tome banho de mar, mas apanho um bocadinho de sol, também não posso apanhar muito, vou mais para descansar, e já cá não estarei, mas naturalmente é, a Expo Fácil começa-se já a falar, a Expo Fácil e vai, é uma feira da nossa região, de Cantanhede.
Esteve parada 2 anos e agora posso retomar com toda
a
força.
Vida, sim, vamos retomar contra aqueles que dizem e tal, ainda ontem, eu estava a parar o carro e sem querer dei um toque no carro de trás, e aí para um cajão ao meu lado, de máscara, sozinho de máscara, e diz-me, estou no carro de trás, disse, sim, mas eu não estou a ver o que isto está a dizer, dentro do carro de máscara, anda para aí o bicho à solta, não, anda aí dentro, fez lá a janela que o bicho anda à solta, não, e eu estive lá, tirou-me, ai, bateu no carro de trás, eu saí, então, e o senhor ia de máscara com os óculos escuros e tal, portanto a preocupação dele não era conduzir, e ver a máscara e andar atrás, a fugir do bicho, era se havia alguém, eu bati como aos polícias, né? Tipo, perguntava se é a polícia, não tem algum problema, já lá vou ver. Mas não tinha nada, não tinha coisa nenhuma. E portanto, segui viagem, depois segui à Marinha, porque quando às vezes há um toque da estrada e estão encasinados milhares de carros, por um tipo que deu cabo só de um tipo de um guarda-lemas, apesar de podiam puxar o carro para o lado e influir
isso
o trânsito.
E se isso acontecer ali na Ponta Sul, é o trânsito de carro faz em todo lado.
Pronto, fica tudo parado, fica tudo encasinado, em aquele estado. E, portanto, isto também é cultural. Portanto, o rapaz não estava preocupado que eu tinha batido no carro atrás e andava de máscara dentro do automóvel sozinho, com medo que o bicho andasse para lá à solta. Mas pronto, portanto, isto deixa para o Fácil, que felizmente a gente precisava. Feira Popular... A Feira Popular, nosso amigo Simão, é um êxito terrível, foi a feira que teve mais gente até hoje, para toda a gente perceber que a Feira Popular tem tradição em Coimbra, portanto é para continuar, ponto final, parágrafo, é um centro de encontro não só das pessoas de Coimbra, de todas elas, de todas as classes. Toda a gente vai andar, toda a gente vai comer farturas, toda a gente vai andar nos aviões, toda a gente vai andar no carrossel, leva os filhos,
é
os netos.
É o parque de diversões que há, não é?
É o parque de diversões, parece a Ilha Terceira, em coisa pequena, em ponto pequeno, mas é um parque de diversões. O que é que há mais em Coimbra de Feira Popular, onde se possa levar os miúdos para andar? Só no Espírito Santo, lá em cima ao pé da Igreja dos Olivais, quando a Junta de Freguesia faz, tem lá os aviões, os carrosséis e chegam, mas ali tem tudo. E, portanto, coitados dos pais, que têm que levar o troco, o dinheiro todo contado, e vão chegar à feira e não pode haver dinheiro de trocar. Levem o cartão, agora já acabou ontem, tinham que levar o Sim. cartão, muitas moedas e muitas notas, porque os miúdos querem andar em tudo, não é? Tudo. E, portanto, a Feira Popular é uma tradição de Coimbra, não vale a pena estes elitismos da Feira Popular. Ah, a Feira Popular, vão lá todos, não tem nada a ver com elitismo.
O Simão queixa-se que não têm grandes apoios, são muito reduzidos, quase não integram aquilo nas festas da cidade, é uma coisa à parte.
Não, é só
tem que suportar muitas despesas.
Não, eu acho que continua Coimbra, continua uma cidade elitista e bem. Uma cidade tem uma universidade e tem um politécnico e tem um hospital central e que tem tudo isto. É uma cidade de elite. Ponto final, para uma cidade de elite. E uma cidade de elite tem de ser uma cidade elitista. E se perder isto e for parecida com outra qualquer, às vezes comparam com outras cidades, Coimbra é incomparável. Portanto, é completamente diferente de todas as outras. Comparem o que quiserem. Como Lisboa e Porto, não existe, não se pode comparar. E, portanto, não vale a pena. Estamos a fazer comparações estapafúrdicas. Entre Coimbra e as outras não existe. Agora, naturalmente, eu tenho que conviver aquilo que é a intelectualidade e o pensamento e a formação académica.
Com o que é popular. Não é?
Exatamente. Porque não sendo popularucho, porque a feira popular, nós fomos ao estrangeiro, a qualquer grande cidade, há as feiras estas também, porque é que Coimbra não há de ter? Coimbra agradece, então as criancinhas de Coimbra não podem andar nos carros aí, não podem andar nos aviões da feira popular, não podem andar...
Pode ir à Espofacic, também uma área de diversões muito
também
grande.
Também pode ir à Espofacic, claro que vai, porque é que a Espofacic é o que é em Coimbra, não é? Lembre-se que em Coimbra começou uma excelente feira junto ao estádio municipal antigo, que era dinamizado pela Associação Comercial e Industrial de Coimbra, pela
ASIC,
foi iniciada, se não estou em erro, o engenheiro Jorge Engino foi apresentar assim. Não tenho certeza se será isso, historicamente será isso, não, mas é assim. E, portanto, esta feira é uma feira de mostra, uma feira popular. A feira de Cantanhede, a feira das Pofácio, eu diria uma feira mais que regional, já é uma feira nacional. Tem os músicos, tem as cantigas, tem mais fado, tem outro tipo de música, para toda a gente, quem quiser gosta, quem não quiser não gosta, não vai lá ver, tem vários palcos, tem o sítio de diversões, tem as barracas de tiro, e que eu gosto de também fazer um tirinho, porque lembrava sempre do Cantinho dos Artistas, e quando as raparigas estavam atrás das barracas, e diziam-se, jeitoso, vai um tirinho. Nós, quando íamos a Lisboa, íamos sempre ver um copo ao Cantinho dos Artistas à noite, onde estava o António Cavalho e toda aquela gente, aquela malta do teatro. E eu tenho pena, quando saí de treinador de basquete, porque eles não têm ficado em Lisboa. Essa é uma coisa que ainda hoje me penaliza. Fui convidado para ir para um jornal de referência, mas tinha que ir para Coimbra por outras razões familiares. Mas eu tinha ficado em Lisboa, porque há das coisas mais engraçadas. Depois de ir ao teatro da revista, lamentavelmente perdeu-se, e agora lá a férias há uns anos está a tentar recuperar. Eu julgo que o teatro da revista tem que ser um teatro que tem que sair de contestação ao sistema. Naquela altura era o regime, mas podemos fazer o teatro contestário do sistema, que era quando se ia ao teatro e que ia comer alguma coisinha também, depois ao Cantinho dos Artistas, as raparigas lá estar, jeitoso, vai um tirinho. E a malta não resistia ao tirinho, não é? Depois apareceu a coisa das bolas, das latas e tal. E, portanto, eu não prescindo disto, como ninguém prescinde da minha geração, como ninguém prescinde. Seja mais ou menos intelectual, seja licenciado, doutorado, ou tão mestrado, ninguém prescinde disto. E querer retirar isto às pessoas, dizendo que Coimbra é uma coisa para ali. Não, isto não existe. E não existe, Coimbra tem que ser a futura capital da região, e tem que se assumir isto tudo. nos negócios, no desporto, na política, em tudo. Coimbra tem que ser diferente em ser a capital da região.
Por falar no desporto, há um bocado viemos aqui a falar sobre o basquete, também ficou um bocado elitista o basquete, não é?
Não me parece que seja muito elitista.
Reduziu o número de clubes, ficou assim muito...
O número de clubes...
Concentrada.
Eu acho que... É uma notícia, hoje no Jornal da Concorrência, que eu também leio os jornais de todos, não é? Agora, é uma desgraça ali livros e ler jornais, nunca mais pare isto, não é? Eu leio o que gosto e o que não gosto. Mas eu gostei, em 19/3/1933, vale a pena isto, para falarmos de basquete, ainda bem que vens ao assunto. Em 1933 foi inaugurado na Arregaça o campo de basquetebol da União de Coimbra. E houve um jogo de basquete entre a União e o Sport. Vejam lá.
O Sport Coimbricense.
O Sport Coimbricense, que é um clube da baixa, é um clube da burguesia, da classe média, e que com a União, que era um clube dos trabalhadores.
Na Arregaça.
Chamava da Arregaça, da Bata Azul e tal. E naquela altura fez-se um jogo entre a União, que era o que diziam dos trabalhadores, e da classe média, média alta, porque havia a Académica dos Estudantes, depois havia o Sport Clube Vicente da classe média, e depois havia a União dos Trabalhadores. E, portanto, estava devidamente estruturado, não havia aqui grandes conversas. Aliás, os mais famosos bailes existiam na década de 30, 40, eram os bairros do Sport. Classe média alta, aparecia todos os bairros do Sport.
Com a força comercial da baixa toda.
Comercial da baixa, exatamente. E, portanto, eram os bairros famosos, enfim. E, aliás, se calhar, isto também será um bom desafio para o Universidade um dia destes, retomar a sua história, retomar isto com o apoio da cidade, enfim, da autarquia voltar a fazer isto.
Mas houve esse jogo de basquete, houve esse jogo de basquete e o que é que aconteceu? Estávamos a falar do jogo do Sport.
Estavam alatados uns com os outros, claro que não tinha que ser. Nem sei, pelo menos dois, depois vieram a rapaziada a afastar. Só tinha que acabar a latada. Aliás, como aqui há uns anos era Académico Olivais, acabava a latada, como o Olivais e o Sport acabava a latada. E, portanto, era uma coisa, era um clássico e era típico. Um agia para o jogo, já sabia que, de repente, aquilo acabava tudo a latada. Okay. Mas depois, a malta encontrava-se nos empregos, na baixa, em todo o sítio. Depois, para o outro dia, é que eu já tinha tudo passado. Mais nariz inchado, mais olho inchado, menos olho inchado. A coisa lá andava.
Mas estavas a dizer que nessa altura, em 1933, havia...
Já nesta altura, em 1933, para aqueles tipos que dizem que há muitos clubes de basquete e não sei o quê, não há. Ainda havia o Águias, o Ateneu Comercial e o Clube Recreativo de Celas, fora outros, o Nacional também. Esses foram os clubes que, com o Beira-Mar, estiveram na inauguração. Agora ainda havia o Nacional, que jogava o futebol, e também o Zé Padeiro, também era treinador de futebol, mas também havia gente do basquete. Havia as patelas, tinham basquete, ali está conchado. Vamos lá ver se a gente se entende. Há muita malta nova que precisa praticar desporto, e hoje cada vez mais a escola não responde àquilo que é a prática desportiva. Aliás, os miúdos chegam aos clubes sem saber correr, que é uma coisa terrível que a escola devia ensinar e não ensina. E naturalmente que houve aqui uma altura disto, que o CAD, que infelizmente não está a praticar, eu espero que venha a estar dentro de pouco tempo, fez o desafio ao Clube de Futebol União de Coimbra para ter a secção de basquete lá, e o Clube de Futebol União de Coimbra não quis, pronto, e paciência.
E agora há mais clubes com futebol do que com basquete, não é? O futebol progrediu, há escolinhas de futebol em todo lado, não é?
Ah, sim, se há escolas de futebol em todo lado, que é o mais fácil, não é? É o mais fácil, o basquete não é um jogo... Não é um jogo fácil, apesar de, por exemplo, nós chegarmos a Zagreb, e tem dois pavilhões, o Dom Sportova, que é o nome daquilo, e que tem um pavilhão com 15 mil e outro pavilhão com 20 mil pessoas, um ao lado do outro, ainda que qualquer deles tenha jogo do, está sempre cheio ao basquete e ao queiro gelo, se quiserem lá ir verem 20 mil pessoas a ver basquete. Agora depende também, naturalmente, do que é que se vê. O futebol feminino tem agora começou a ser praticado, a Académica Direção-Geral Seção de Futebol começou na prática do futebol feminino, Eu gosto muito mais de ver as raparigas a jogar basquete, futebol ou outra modalidade qualquer, mas enfim, mas cada um é livre de escolher e há várias ofertas. O que acontece no futebol é que vão começando e acabando, porque depois percebem que aquilo não é assim tão fácil. É só pegar na bola e andar ao pontapé na bola para a frente, é mais difícil. Por isso é que o basquete tem sempre uma grande sustentabilidade em Coimbra, que chegou a ter 5 clubes na área urbana, 6, nesta altura tem 4. Se o Cade voltar, mais ano menos ano, passará a ter 5. Tem 2 clubes de referência, com títulos nacionais, a académica. E eu vou propor já agora, ficam já a saber, eu vou propor a atribuição da medalha de ouro da cidade ao Carlos Portugal, saber lá a conta dele e as suas atletas trouxeram mais 12 ou 15 títulos para Coimbra, e portanto a Académica tem uma dimensão de basquete, esteve até há pouco tempo na Liga e espero que este ano na Pro-Liga tenha condições de subir outra vez, porque Coimbra não pode estar a jogar sempre para a segunda e para a terceira divisão, tem que jogar para cima, para a segunda e terceira divisão não existe. O Olivais, não sei, pode ter uma equipa muito engraçada de feminino e vai ter uma equipa de masculino também com 2 atletas estrangeiros. Tem que o Vasco está bem de saúde, infelizmente.
Teu futebol da Académica é que vai jogar mesmo na terceira liga, não é?
Então, mas depois desceu, é para a terceira liga, tem que jogar. Tem que jogar para a terceira liga, tem que subir, não é para a manutenção. Porque aquilo que sempre ouvi foi sempre, e nunca me referi aqui em tempo eleitoral, em nenhuma situação, é que era para subir em 3 anos, ou terceiro ano, que já está na liga, primeira liga, e acho bem. Eu tenho todas as condições. É evidente que...
Mas ver. Precisa que os sócios deem uma ajuda, não? Para passar para o Maçada.
Os sócios precisam, mas as ajudas não vêm daí, as ajudas não vêm dos sócios. Porque o Maçada tem de ser devidamente estruturado, tem que haver um pacto social... E houve uma lista, tinha tudo devidamente, e os sócios optaram por outra coisa, portanto, optaram por uma direção sem SAD. E agora uma questão das SADs é uma questão muito importante, é uma questão decisiva, e tem que se pôr isto tudo em equação que eu coloquei há pouco tempo, escrevi. Nós temos uma SAD, a Académica no centro das decisões, a nível regional e nacional. Ou queremos uma Académica com uma SADzinha que seja aqui para a paróquia, aqui para uma rapaziada da paróquia. Nós temos investimento estrangeiro e acho que é absolutamente decisivo para o país. Veja-se os vistos gold. Nós temos absoluta necessidade de investimento estrangeiro. Coimbra tem necessidade de investimento estrangeiro para fixar aquelas pessoas que se podem licenciar aqui. Não são os que nasceram em Coimbra, não. São os que se formaram em Coimbra. E, portanto, temos que fazer de Coimbra um grande centro tecnológico, já o é, mas ainda maior, e temos que trazer para o nosso distrito e para a nossa região, porque a Académica não se pode cingir aos limites da cidade e do concelho, e muito menos aos limites da cidade. A Académica tem que ser, Coimbra tem que ser muito mais que isso. E, portanto, se Coimbra for isso tudo, e o futebol ajudar, melhor é, porque o futebol só tem a lucrar com isso, Coimbra também, e a região também, e o próprio país, Coimbra, a Académica é de nível nacional e internacional, todos os cantos do mundo. E, portanto, cada vez que há questões destas, as pessoas cada vez mais se afastam. O meu neto tem 2 anos e meio, é sócio da Académica, a minha neta tem 6 meses, é sócio da Académica, mas nem todos o são, e portanto há uma malta que sai.
Há outros clubes que vão ganhando e os miúdos começam a olhar para eles.
Vão ganhando escala. Aliás, hoje é muito difícil chegares a Coimbra e encontrares alguém que morou o tempo, seja só da Académica, mas tenha a potência por 3 grandes. Por 3 grandes porquê? Porque ganham. Porque ninguém é de nada que perca. As pessoas só gostam de quem ganha. Isto é da vida, é assim que funciona. E, portanto, a Académica tem que estar ao nível do Braga. E se não estiver ao nível do Braga, é lamentável que a Académica esteja atrás do Aroca, do Passos de Ferreira, do Estoril, vai por aí adiante, não é? Não, não é comparável. E, portanto, querer uma Académica pequenina, dos sócios, dos pequeninos, aqui uma coisa paroquiana, é uma coisa. Querer uma Académica nacional é outra. E isso só com grande investimento estrangeiro, com uma grande capacidade financeira e que ao mesmo tempo traga mais valias, não só para o futebol, mas para a região, novas empresas, novas ideias, novo trabalho, nova filosofia de intervenção. Portugal precisa a todos os níveis, não é?
Luís Santarino, para fecharmos, quais são as tuas últimas bicadas?
Pá, não é uma bicada. Bem, em primeiro lugar, é uma bicada. É uma bicada das grandes. Né? Eu já disse aqui uma vez que os candidatos à Conselho do PS à Feira da Foz, seja o Carlos Monteiro ou aquele Ferreira, é uma desgraça. Já tinha dito, preferencialmente arranjem outro. O Carlos Monteiro parece que aceitou o convite, segundo sei, do convite do Dr. Pedro Santana Lopes para ir para o Porto da Figueira, portanto, esse está fora da corrida. Raquel Ferreira, pessoa que muito preza, mas depois daquelas entrevistas que deu, que não conseguiu responder a um conjunto de perguntas no âmbito da sua área, que é ser deputada da Nação, também não me parece que tenha grandes condições. Portanto, eu direi à Figueira da Foz, organizem-se, porque se não se organizarem, o PS na Figueira da Foz é uma desgraça. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, em Coimbra, exatamente a mesma coisa. O PS está a passar por uma fase de descredibilização total e absoluta, dada também, infelizmente, ao falecimento do Caixa Cidade, mas aquela derrota humilhante nas autárquicas retirou ao Partido Socialista qualquer tipo de intervenção. E, portanto, tem que ser uma nova organização, novas pessoas, nova gente, novos rostos, e aqueles que andam por lá ainda e que acham que ainda devem ter algum poder, epa, metam férias durante 2 anos, ou 3 ou 4, vão à vida deles, vão tratar de outros assuntos, alguns daquela malta nova vá trabalhar, que é isso que precisa. A malta mais velha que andou envolvido nisto e que é paroquiana, epa, vá dar uma volta, vá de mundo. Alguns deles já têm idade para isso e são reformados.
E resta alguém depois disso tudo?
Ainda resta muita gente. E depois há uma última nota, que me parece que é importante, que é de uma afirmação do cardeal José Tolentino Mendonça, que eu não sendo católico, apostólico ou romano, como toda a gente, como os meus amigos sabem, que tenho para mim que é uma religião forte, é muito importante para não aparecerem as seitas, que toda a gente sabe o que é que acontece. E ele diz que não se está a encarar com coragem política necessária uma questão que salta aos olhos: a precarização extrema das condições de vida de jovens adultos. Tantos não deveriam viver já na dependência dos pais, mas são obrigados a isso. É este sentido que eu a semana passada escrevi, que é absolutamente decisivo. Que os jovens tenham uma outra perspectiva de vida quando acabam os cursos na Universidade de Coimbra, e era isso que o futebol
que não vão
e a académica...
Que não vão trabalhar para as Ubers, né?
Não vão trabalhar para as Ubers, não andem a ser nomeados para câmaras e outras coisas que já, mas peguem no trabalho, peguem naquilo na formação que lhe deram, que todos pagamos, e vão trabalhar e vão produzir. E é isso que o cardeal José Tolentino diz, que é absolutamente decisivo respeitar esta gente. Esta gente
que dizem que pode ser um próximo Papa, não é? Hã? Que dizem que pode ser um próximo Papa.
Ah, esperemos, sim, já temos alguém na ONU, agora só falta ter alguém no Vaticano. Se tivermos alguém no Vaticano, eu prometo que vou outra vez ao Vaticano,
e vais
porque
a
é um
Fátima,
sítio, né? Fantástico, a Capela Sistina é fantástica, Roma é uma cidade fantástica, e portanto, e naturalmente nunca estive em Roma, mas nunca estive a ver o Papa a conversar, mas eu faria questão se a dizer ouvir o cardeal José Tolentino Mendonça, se fosse eleito o Papa, e era um grande orgulho, porque faz parte da nossa cultura.
Luís Santarino, muito obrigado, boa semana e até à próxima segunda.
Boa semana para todos e até à próxima segunda, naturalmente. Um abraço.
Um abraço.